A seguir, uma aula do Bhagavad Gita como ele é, segundo capítulo, verso 13, dada por sua divina graça a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em março de 1966 na Sociedade de Yoga do Sr. Mishra, em Nova York.
Dehinasmin yatha dehi kumara yoga nang jara tatha dehantaram prapti dhira sakta namiyati.
Este é o shloka, verso 13.
The Sanskrit word is,
a palavra em sânscrito é Dehina Asmi.
Koumaram Jovanam Jara Tatha Dehantanam Prati Bhira Satra Namiyat.
Estudante pergunta 13. Sim, 13. Como a alma passa da infância para a juventude e para a velhice, da mesma forma a alma passa para outro corpo. O homem sábio não se confunde com tal mudança. Em sânscrito, esta palavra homem sábio é dhira. Dhira significa aquele cuja mente é imperturbável.
Our disturbance of the mind,
a nossa perturbação mental é devida à nossa ignorância. Suponha que eu queira ir a algum lugar e eu estou na estação. Na verdade, aconteceu que quando eu vim da Índia para Nova York, eu intencionava ir para Butler de ônibus. Mas eu era um homem novo no local e não conhecia as regras. É claro, alguém estava me dirigindo, mas ainda assim, eu estava bem preocupado sobre como subir no ônibus, comprar a passagem e tudo mais. Assim, perturbação da mente é devida à nossa ignorância. Sim, entre. Então, perturbação da mente é devida à nossa ignorância. Aqui, uma palavra muito boa. Você pode entrar. Aqui se usa uma palavra muito boa, dhira. Dhira significa imperturbável. Imperturbável. Então, devemos notar cuidadosamente que a nossa mente, na condição material, está sempre perturbada. Sempre perturbada. E isto é devido à nossa condição desfavorável. Porque a nossa identidade real é espírito. Mas fomos colocados na condição material. Nós podemos muito bem experimentar isto. Eu tenho experiência, e aqui está o capitão Pandya. Ele também tem experiência. Ele talvez tenha mais experiência do que eu. Quando nós passamos pelo oceano no navio, embora estivéssemos no oceano, a situação era bem segura. Mas ainda assim, quando havia alguma tempestade ou alguma perturbação no oceano, nós também ficávamos perturbados, porque aquela situação não era natural para nós. Nós não ficamos tão perturbados na Terra como ficamos perturbados no oceano, porque sabemos que a nossa posição no oceano não é a nossa condição natural. Devemos notar que perturbação é devida à nossa condição não natural. De outra forma, não existe questão de perturbação. Portanto, toda a perturbação da mente está descrita no Srimad Bhagavatam.
Tasadu manne suravadvihinam sada samudvigna dhyam asadgraha pityatmaghatam grihanda kupam vanangatojat harimasreta. This is a verse in connection with talks.
Este é um verso em relação às conversas entre Maharaj Prahlad e seu pai, Hiranyakashipu. O seu pai era um materialista grosseiro, Hiranyakashipu. Hiranya significa ouro e Kashipu significa cama macia. Os materialistas estão preocupados com ouro e cama macia para desfrute. Então, o seu nome era Hiranyakashipu e Prahlad, o seu filho, Prahlad significa Pratista Rupena Ahlad. Ahlad significa prazer. Ele está sempre cheio de prazer. Ele não tem nada a ver com o prazer material. Porque prazer material não pode nos dar prazer, mas porque nós não temos informação sobre o prazer espiritual e porque nós estamos condicionados por este corpo material, portanto, nós buscamos prazer na matéria. Agora, nós temos que nos elevar desta condição. Então, nós poderemos obter prazer ilimitado. Nós queremos prazer, mas não queremos prazer, tal prazer que termina. Queremos prazer que não tem fim. Este é o desejo do nosso coração. Mas no prazer material, não podemos ter esta bem-aventurança. Mesmo se comemos um alimento muito delicioso, ainda assim, depois de comer uma certa quantidade deste alimento, nos sentimos saciados. E aquele mesmo alimento, se nos é oferecido novamente, nós dizemos, não, não. Isso não é prazer real. Prazer real é definido como ananta. Ananta é aquilo que não tem final. Este prazer pode ser obtido somente quando você se torna uma alma espiritualmente realizada. Isto é possível. Isto é possível. Nós estamos lendo nas escrituras, no Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, e existem tantas literaturas védicas. Qualquer pessoa que queira ter vida espiritual, existe facilidade completa para tal. Facilidade completa. Agora, Prahlad era um menino, uma criança, não um menino. Ele tinha somente 5 anos de idade. O seu pai o chamou, meu querido filho, o que você aprendeu dos seus professores? Qual foi a melhor coisa que você aprendeu? Por favor, explique. Então, Prahlad está explicando isto.
Hityatmaghatam grihanda kupam banangato jat harimasrayata. My dear father.
Meu querido pai.
And his father was materialist.
O seu pai era um materialista. Portanto, os materialistas são chamados na língua sânscrita de Asura. Existem dois tipos de seres humanos em todos os tempos. Asura e Deva. Deva significa seres humanos que são conectados com o Senhor Supremo. A sua vida é dedicada à realização da verdade suprema. Assim como nos planetas superiores também existem seres vivos e eles são chamados devatas, semideuses, a sua magnitude de prazer é muito, muito maior do que a nossa. Mas porque eles fazem tudo em relação ao Senhor Supremo, portanto, eles são chamados de devatas. Devata significa semideus, e Asura significa exatamente o oposto. Eles simplesmente desfrutam da vida com o objetivo do gozo dos sentidos. Aqueles que estão interessados em gozo dos sentidos são chamados Asuras. E aqueles que estão interessados em prazer espiritual sem fim são chamados Devatas. Devatas e Asuras não significa que os Asuras são muito feios e os Devatas são muito belos. Mesmo um homem feio pode se tornar um Devata. Ou mesmo um homem belo pode se tornar um Asura. Isto é devido à sua mentalidade. Porque, acima de tudo, a alma é pura. Quando a alma está na condição não natural da vida e simplesmente quer desfrutar dos sentidos materiais, ela se torna um Asura. Um Asura pode se tornar um Devata. Não existe impedimento. Prahlad Maharaj, vejam só, o pai era um Asura. E o filho era um Devata. Então, o filho de um Asura pode se tornar um Devata. E o filho de um Devata pode se tornar um Asura. Assim como na Índia. Hoje em dia, existe um grande movimento para remover o sistema de castas. Porque a casta mais elevada, os Brahmanas, estão clamando que devido ao seu direito de nascimento, eles devem ter uma posição superior. E os outros são uma inconveniência para os Brahmanas. Hoje em dia, os Brahmanas estão fazendo as mesmas coisas que os Shudras. Por que eles devem clamar tal direito? Vejam só. O Devata e o Asura, a divisão é... É claro que, de acordo com o nosso Shastra, a família de Brahmanas significa uma família de Devatas. Mas porque hoje em dia eles são descendentes que se desviaram da cultura brahmínica, eles não devem ser considerados Brahmanas. Isto também está mencionado nos Shastras. De acordo com os Shastras, eles são chamados de Brahmabandhus. Brahmabandhu significa filho de um Brahmana, mas não um Brahmana. Assim como o filho de um juiz do Supremo Tribunal, ele pode alegar que eu sou o filho do juiz do Supremo Tribunal, mas porque ele é o filho do juiz do Supremo Tribunal, ele não pode clamar que eu também sou o juiz do Supremo Tribunal. Então, esta consideração existe. Então, Asura e Devata não tem tal fórmula que nesta linha familiar somente Asuras nascerão e que nesta linha familiar somente Devatas nascerão. Um Asura pode ser convertido em Devata e os Devatas também podem ser convertidos em Asuras, de acordo com as suas ações. No Bhagavad Gita encontramos que existem quatro divisões de castas que foram criadas por mim, Maya Shristam, eu as criei.
But how it is?
Mas como é isto? De acordo com guna e karma, de acordo com a qualidade e de acordo com o trabalho. Ele nunca disse que é de acordo com o nascimento. Então vejam, aqui Hiranyakashipu é um asura, mas o seu filho Prahlad é devata. De acordo com o direito de nascimento, ele também deveria ser um asura, mas não, ele é devata. Prahlad Maharaj é considerado uma das 12 grandes personalidades que podem distribuir o conhecimento transcendental. Eles são chamados de Mahajanas. Este Prahlad Maharaj, porque ele é um Mahajana, as suas declarações devem ser aceitas. Ele diz para seu pai, Asura Varja, meu querido pai, você é o maior de todos os Asuras. Asura Varjam. Varjam significa o maior. Mesmo ele sendo o seu pai, ainda assim, ele se dirige a seu pai como Asura Varjam, porque a sua meta é simplesmente gozo dos sentidos. O pai perguntou para o filho, qual foi a melhor coisa que você aprendeu? E o filho também disse sinceramente, diante de seu pai, a melhor coisa que eu aprendi, meu querido pai. Para aqueles que são Dehina, aqui é a mesma coisa, Dehina. Dehino esmi yatha dehi. Dehino significa a centelha espiritual que aceitou este corpo material. Este corpo material é alheio, como o seu casaco e camisa. Eles são alheios ao seu ser. Da mesma forma, este corpo material é alheio. Portanto, Dehino significa aquele que aceitou este corpo material. Então, nós aceitamos. Aceitar significa que fizemos algo pelo qual agora somos forçados a aceitar. Forçados a aceitar. Assim como se você é colocado na prisão. A prisão tem uma roupa diferente para você. Quando você é colocado na prisão, você tem que tirar a sua própria roupa e usar aquela roupa particular da prisão. Se você diz, não, não, eu não posso aceitar esta roupa, eu sou um cavalheiro, eu tenho esta roupa cara, não, você tem que aceitar, forçado a aceitar. Da mesma forma, nós, entidades vivas, somos forçados a aceitar tipos diferentes de roupas. Existem 8 milhões e 400 mil tipos de roupas. O seu corpo, o meu corpo. Temos aqui vários cavalheiros e damas. Podemos ver que não existe um corpo que seja similar ao outro. O arranjo de Deus é tão bonito que cada pessoa tem o seu corpo particular de acordo com o seu trabalho. É um arranjo tão bonito. Você verá milhões de pessoas e cada uma é diferente da outra. Você não encontrará duas pessoas similares. Então, Dehina, porque existem diferentes tipos de mentalidade. Não é que todas as nossas mentalidades são a mesma. A lei da natureza é tão refinada que, de acordo com os tipos diferentes de mentalidade, as pessoas recebem tipos diferentes de corpo. Então, aqui, Prahlad Maharaj diz, Dehina significa daqueles que aceitaram este corpo material. Para eles, qual é a sua condição? Dehina, aquele que aceitou este corpo material, a sua vida condicionada está sempre cheia de ansiedade. Nós estamos sempre cheios de necessidades, mesmo no seu dever. Assim como o nosso capitão Saeb está aqui, eu o vi no navio. Ele tem um dever muito sério. Ele está sempre consultando os mapas marítimos, a latitude, a longitude, que direção o navio está indo. Ele tem tantas vidas e tanta propriedade sob seu controle, e um pequeno erro pode causar um caos. Eu estava perguntando para o capitão para onde estamos indo. Eu não sabia. Eu simplesmente via um vasto oceano de água. Mas ele sabe. Então, qualquer homem responsável, como o seu presidente Johnson, ele é cheio de ansiedade. Eu também estou cheio de ansiedade. Você também está cheio de ansiedade. Mesmo um pequeno pássaro, você verá, se você dá ele alguns grãos, ele olha para os lados. Será que alguém está vindo? Alguém vai me matar? Cheio de ansiedade. Essa é a condição. Esta é a condição. Você não pode. Você não pode se livrar da ansiedade. Dehina. Prahlad Maharaj diz. Por que esta ansiedade? Porque ele aceitou este corpo temporário. Ele é eterno. O espírito vivo é eterno, mas ele foi forçado a aceitar este corpo temporário. Esta é a minha posição. Devemos ser conscientes da nossa posição precária. Eu sou eterno. Mas eu estou encarcerado neste corpo temporário, que não existe. Não importa quanto eu tente mantê-lo jovem, com tantos arranjos. Agora, a ciência não pode lhe dar vida permanente. Isto não é possível. Eu posso estar orgulhoso do meu avanço científico, mas o Bhagavad Gita diz quatro coisas. Jama Mrityu Jara Vyadhi. Meu querido senhor, não importa quanto avanço em conhecimento científico você faça, você não pode parar o nascimento, você não pode parar a morte, você não pode parar a velhice, nem tampouco você pode parar a doença. Assim, enquanto você tiver este corpo, você tem que ter ansiedade. Esta é a lei da natureza. Aqui está dito. Vamos terminar o que Prahlad Maharaj dizia. Meu querido pai, para as pessoas que aceitaram este corpo material temporário, e estão sempre cheias de ansiedade para eles. A minha ideia é que eles devem abandonar esta vida materialista e se render a Hari. Hari significa Bhagavan, o Senhor Supremo. Esta é a maneira de sair desta ansiedade, e na verdade é assim mesmo. No Bhagavad Gita você encontrará, na última instrução para Arjuna, este é o conhecimento mais confidencial que eu dou a você, porque você é meu amigo e porque eu o amo muito. Portanto, esta é a minha última palavra. Nós podemos nos livrar de todas as ansiedades logo que nos rendamos a Hari. Este é o sistema completo de vida espiritual. Se você aceita desde o começo este princípio de que eu tenho que me render ao Senhor Supremo, então não existe nenhuma outra necessidade de continuar com a sua busca espiritual. Tapasya significa penitência, aceitar penitência para a realização espiritual. Agora, aquele que aceitou a adoração do Senhor Supremo, ele não tem mais nada a fazer para a realização espiritual. Ele já realizou. E depois de se submeter a tantas penitências sérias, se a pessoa não entende o que é Deus, então todo o seu esforço foi um desperdício. Toda a sua penitência é um desperdício, porque ele não alcançou a meta última.
Aradhitas jadi haris tapasata takim naradhita jadi haris tapasata takim antar vahi jadi haris tapasata takim. One who has achieved that knowledge,
aquele que obteve o conhecimento pelo qual ele pode sempre ver o Senhor Supremo dentro e fora de si, tal pessoa não tem mais necessidade de penitência. E após ter se submetido a todos os tipos de penitência, se eu não posso realizar que Deus está dentro de mim e em toda parte, então todas as minhas penitências foram um desperdício. Isto é muito bonito. Aqui está dito que Dhira, Dhina, Asmi Yatha Dehi,
Tatha dehantram prati dhiras tatra namhiyati. Dehina
significa aquele que aceitou este corpo material.
Asmin,
significa neste mundo,
or in this life,
ou nesta vida.
Yatha, as.
Yathá, como?
Dehe
quer dizer dentro deste corpo. Por quê?
Dehina
quer dizer aquele que aceitou este corpo. E Dehe, dentro deste corpo. Eu não sou este corpo, como você está dentro desta camisa e casaco. Similarmente, eu também estou dentro deste corpo. Deste corpo grosseiro e do corpo sutil. Este corpo grosseiro é feito de terra, água, fogo, ar e o espaço etéreo. Este é todo o corpo material. Neste planeta, a terra é proeminente. Em qualquer lugar, o corpo material é feito destes cinco elementos. Terra, fogo, água, ar e espaço etéreo. Assim como este prédio é feito de terra, fogo e água. Você pegou a terra, fez tijolos, queimou no fogo, e após misturar a terra com a água, você modelou como um tijolo, depois você colocou no fogo. E quando estava duro, você construiu este prédio. É nada mais do que uma amostra de terra, água e fogo. Simplesmente. Isto é tudo. Similarmente, nosso corpo também é feito desta forma. Água, fogo, ar, espaço etéreo. O ar está passando, nós estamos respirando, o ar sempre está presente, a parte externa, a pele, é terra, existe calor no estômago, sem calor não podemos digerir nada. Tão logo o calor diminua, o seu poder de digestão diminui, tantas coisas. Este é o arranjo. Agora, neste planeta, nós temos este corpo, onde a Terra é muito proeminente. Similarmente, em outros planetas, em algum lugar, a água é muito proeminente. Em algum lugar, o fogo é muito proeminente. No Sol também existem entidades vivas, mas o seu corpo é feito de fogo, e eles podem existir no fogo. eles podem existir no fogo. Similarmente, em Varuna Loka, Vênus, em todos estes planetas, existem tipos diferentes de corpos. Assim como nós experimentamos aqui que na água, os aquáticos, eles têm um tipo diferente de corpo. Por muitos anos, os animais aquáticos vivem na água muito confortavelmente. Mas, no momento em que eles são levados para a terra, eles morrem. Similarmente, você está muito confortável na terra, mas no momento que você é colocado na água, você morre. Porque a constituição do seu corpo é diferente e a constituição do corpo dele é diferente. O corpo do pássaro é diferente. Um pássaro mesmo com um corpo pesado pode voar. Ele tem um instrumento voador feito por Deus. Mas se você quer voar, você cai, porque é artificial. Assim, este é o argumento. Todo ser vivo tem um tipo particular de corpo. Dehina Asmin. E qual é a natureza deste corpo? Aqui, este assunto está sendo explicado. Como nós mudamos o nosso corpo? Porque este é um problema difícil para nós. Porque nós estamos absortos com a ideia de identificar este corpo com a alma. Agora, o primeiro, o ABCD do conhecimento espiritual é entender que eu não sou este corpo, a não ser que uma pessoa esteja firmemente convencida de que eu não sou este corpo, ela não pode progredir na vida espiritual. Assim, a primeira lição do Bhagavad Gita é esta. E aqui, Dehinasmi, a alma. Dehi significa alma. Aquele que aceitou este corpo material é chamado Dehi. Asmi. Ele está lá. Mas o seu corpo está mudando. Agora, o nosso corpo foi formado no ventre da nossa mãe. Isto também está descrito no Srimad Bhagavatam, a fisiologia deste corpo. Está dito no Bhagavatam que, de acordo com o nosso karma, nós somos colocados no sêmen do pai e injetados no ventre da mãe. A secreção do pai e da mãe se emulsificam e se transformam numa ervilha. E esta ervilha gradualmente se desenvolve. Em 3 meses, existem orifícios, 9 orifícios, os olhos, os ouvidos, as narinas, assim como nós temos 9 orifícios. Em 7 meses, o corpo fica completo e a criança recebe consciência. Em 10 meses, a criança está pronta para sair. E aqui, o mesmo ar força a criança a sair do ventre da mãe. Porque enquanto a criança permanecer dentro do ventre da mãe, ela se alimenta através da mãe. Assim, existe uma conexão intestinal entre a criança e a mãe. Assim, depois que a criança sai do corpo, a conexão intestinal é cortada e ela se torna uma identidade separada. Esta é a lei. Assim, o nosso ponto é, assim como no ventre da mãe, desde o começo do nosso nascimento, o corpo está desenvolvendo. Similarmente, depois de sair do corpo da mãe, o nosso corpo continua desenvolvendo. Mas a centelha espiritual continua a mesma. O corpo se desenvolve. Agora, este desenvolvimento de uma pequena criança, ele se torna uma criança maior, depois um menino. Depois se torna um jovem e gradualmente um homem velho como eu. E gradualmente, quando este corpo não é mais útil, tem que ser abandonado e outro corpo tem que ser aceito. Este é o processo de transmigração da alma. Eu creio que não há dificuldade em se entender este processo simples. Agora, a alma está ali. E o corpo está se transformando a cada momento, imperceptivelmente. Assim como se você viu o filho de um de seus amigos e depois de 5 anos você volta à casa deste amigo e vê o filho novamente, você diz, ah, você cresceu tanto. Mas o pai e a mãe não podem ver. Porque eles estão vendo o filho diariamente. Eles não percebem como o filho está crescendo. Mas um homem que vem depois de 5 anos, oh, esta criança cresceu tanto. Imperceptivelmente, o nosso corpo está mudando a cada momento. Esta também é a ciência médica. Que estamos mudando os corpúsculos sanguíneos. Você vê? Similarmente, qual é a dificuldade de entender que a alma transmigra de um corpo para outro? É muito bem explicado aqui. O dono do corpo está ali dentro do corpo, mas o corpo está mudando de um corpo para outro. Aqui, 2 exemplos são dados. Kumaram significa a idade até 15 anos. A idade até 15 anos é chamado Kaumara. De 16 até 40 anos é chamado juventude. E depois de 40 anos, a pessoa se torna velha. Este é o processo deste corpo. Mas, posteriormente, será explicado que a alma dentro do corpo não muda. O corpo está mudando. Dhira significa o homem que está livre da ignorância. Sente-se. Sim. Dhira significa aquele que está livre da ignorância. Então, aquele que conhece o processo de mudança do corpo a cada momento, por que ele deve se lamentar se este corpo é abandonado e outro corpo é aceito? Suponha que eu jogue fora esta cobertura do meu corpo e aceite outra cobertura. Qual é a lamentação? Qual é a causa de lamentação? A pessoa deve ficar feliz que a roupa velha foi jogada fora e uma roupa nova foi aceita. Esta pergunta, porque Arjuna estava perturbado, como eu posso lutar com o meu avô? Está bem, é meu dever lutar, mas como eu posso lutar com o meu avô Bhishma Deva, com o meu professor Dronacharya? Isso não é possível. Ele está atuando como um tolo, mas ele não é um tolo. Mas simplesmente para nos ensinar, a não ser que ele se tornasse um tolo como nós, como este Bhagavad Gita poderia existir hoje? É como uma peça teatral. Krishna é o companheiro constante de Arjuna. Arjuna não pode ser colocado em ignorância. É para o nosso benefício que, pela vontade do Senhor Krishna, Arjuna foi colocado neste tipo de ignorância. Ele está perguntando todas estas perguntas para Krishna como um homem tolo, e Krishna está dando as instruções. E isto está sendo gravado na história do Mahabharata para gerações futuras. Aqui Arjuna estava se recusando a lutar. Como eu posso lutar com meu avô? Ele é uma pessoa respeitável. Ele me educou desde a morte do meu pai, e aqui está o meu professor Dronacharya. Ele me ensinou esta arte militar. Agora eu sou um guerreiro. A minha esperteza é devida a ele. E você pensa, Krishna, que eu devo matá-lo? Eu posso lutar com eles, eu posso matá-los, mas este não é o meu dever. Então Arjuna diz desta maneira, mas Krishna diz, não. Você deve ser dedicado ao seu dever.
No. When there is fight, you are all, kshatriya. A kshatriya should not be. Has no other consideration.
Não se preocupe com quem é o seu avô ou o seu professor. Quando existe uma luta, você é um kshatriya. O kshatriya não tem nenhuma outra consideração numa luta. Ele deve lutar. Você vê aqui, Krishna não diz, ah, você não se torne violento. Não, ele nunca diz isso. Quando existe questão de lutar pela causa certa, você deve lutar. Não existe questão de se tornar não violento. Você veja, aqui ele diz, não fique aflito. Mesmo se o seu avô Bhishma Deva morre, ou Dronacharya, será bom para eles. Porque agora eles estão muito velhos. E tão logo eles morram, eles receberão um corpo novo. Você não deve ficar desencorajado. Você quer dizer, então, que um homem deve ser morto? Não. Nós não podemos matar sem razão. Isto seria um grande pecado. Mas esta é uma guerra. Uma guerra por uma causa. Eles não são assassinos. Está dito que um kshatriya que dá a sua vida no campo de batalha imediatamente se eleva aos planetas superiores. Porque se uma pessoa dá a sua vida assim, como tantas pessoas dão a sua vida pela causa do país, você quer dizer que eles são pecaminosos, que eles irão para o inferno? Não. Aqueles que dão a sua vida por uma boa causa, a sua próxima vida será muito brilhante. Mas se você comete suicídio sem nenhuma razão, nenhuma causa, então isso será pecaminoso. É claro, nós obtemos conhecimento destes livros. Então, Dhira, aquele que tem conhecimento completo da constituição deste corpo e da constituição da alma espiritual, ele não fica aflito quando a alma transmigra de um corpo para outro. Esta é a soma e substância deste verso. Agora, aqui, alguma questão filosófica pode ser levantada. Existem dois tipos de filósofos. Um diz que após a liberação, após deixar este corpo, a alma se amalgama com a alma suprema. Esta pergunta nós já discutimos, mas ainda assim, não há nenhuma perda em discuti-la novamente. Qualquer conhecimento importante, quando discutido repetidamente, é melhor. Agora, Krishna diz que cada alma é uma alma individual. Cada alma. E esta é a nossa experiência, que cada um de nós tem uma consciência individual. Não é que a minha consciência é igual à sua consciência. Eu não sei o que está acontecendo na sua alma. Nós somos todos indivíduos. Mas de acordo com a filosofia Mayavadi, eles dizem, assim como o espaço etéreo está em toda parte, dentro do seu corpo, dentro do meu, eles dizem que o espaço etéreo assumiu uma forma devido a este corpo particular. E quando o corpo termina, este espaço etéreo se amalgama com o grande espaço etéreo. Isto é chamado Ghatakasha Patakasha. Ghatakasha Patakasha significa que este Akasha está aqui. Agora, Akasha significa espaço etéreo. Agora, este corpo também tem espaço etéreo. No momento que este corpo é destruído, é queimado ou destruído de outra forma, este espaço etéreo dentro do meu corpo se torna amalgamado com o grande espaço etéreo. Assim, este tipo de conclusão não é aceita no Bhagavad Gita. Por quê? A primeira razão é que espaço etéreo é algo material. Espaço etéreo é algo material. E a alma é espírito. Ouviremos nos shlokas posteriores que a alma não pode ser cortada. A alma não pode ser cortada em pedaços.
Acchidyam madajayam, we'll get those slogans. Soul is not, never can be cut.
Acchidyam. Ouviremos esses shlokas. A alma nunca pode ser cortada em pedaços. Aqui, por exemplo, temos um papel. Eu posso cortar este papel em pedaços, mas não é possível fazer assim com a alma, porque ela perderia a sua eternidade ou a sua estabilidade. Assim, não podemos comparar espaço etéreo com a alma, porque eles são duas coisas diferentes. Analogia, aqueles que estão presentes aqui e que têm conhecimento de lógica, de analogia. Analogia é possível quando existe um grande número de similaridades entre duas coisas. Então pode haver analogia. De outra forma, não há questão de analogia. Assim como se eu digo, a face desta moça é como a lua. Deve haver alguma similaridade entre esta face e a lua. Se a lua é brilhante e muito bonita, portanto, esta face também deve ser bonita e brilhante. Se a face é feia, como eu posso compará-la com a lua? Assim, quando quer que façamos uma analogia, devem haver muitos pontos de similaridade. Aqui, o espaço etéreo é algo material e a alma é algo espiritual. Portanto, não há similaridade de forma alguma. E além disso, a alma individual é diferente desde o começo. Nitya. Em versos posteriores, entenderemos que o Senhor diz que estas almas individuais são minhas partes integrantes. Jiva Bhuta, estas entidades vivas são minhas partes integrantes. Como é isto? Eu posso lhes dar um exemplo muito bom. Assim como o sol e o raio do sol. O que é o raio do sol? O raio do sol, se você o analisa fisicamente, encontrará pequenas moléculas de átomos brilhantes. Isto é material. O raio do sol não é nada mais do que uma combinação de átomos brilhantes. Não é algo homogêneo. Qualquer coisa que você analise, se você é um artista, se você analisa um ponto numa fotografia, se você analisa com um microscópio ou uma lente de aumento, você encontrará tantos pontos. Na verdade, na criação de Deus, não existe nada homogêneo. Todas as moléculas, átomos, partículas, mesmo na matéria, não são homogêneos. Similarmente, nós, as entidades vivas, somos átomos espirituais. Somos átomos espirituais. E a nossa magnitude também foi explicada nos Shastras. Esta magnitude está explicada nos Puranas. Keshagra, o seu cabelo. Eu não tenho cabelo longo, mas vocês têm. Você pode ver a ponta do cabelo. Keshagra, a ponta do cabelo. Se você divide a ponta do cabelo em 100, isto não se pode imaginar. Não é possível para você imaginar isto, como a ponta do cabelo pode ser dividida em 100. Agora, pegue uma parte desta divisão e novamente divida em 100. Isto está além da sua experiência, além do seu poder. Por cálculos aritméticos, os matemáticos dizem que o ponto não tem largura nem comprimento. Isto é um desapontamento, porque eles não podem medir o comprimento e a largura do ponto, eles dizem assim. O ponto tem largura e comprimento. Portanto, uma certa classe de filósofos estão pasmados por simplesmente verem a grande magnitude do Senhor. Mas ele também pode ser menor do que o átomo. E isto está além da nossa experiência. Portanto, dizemos Niraka. Niraka quer dizer que nós não podemos calcular o Akara, a forma exata. Niraka quer dizer que não tem forma, mas ele tem forma. Como eles dizem que o ponto não tem nem largura nem comprimento, mas o ponto tem largura e comprimento. Da mesma forma, a alma tem tudo. Dentro deste ponto tem cabeça, pernas. E porque isto está além do cálculo do nosso conhecimento humano, portanto, eles estão desapontados. Niraka, Niraka. Não é Niraka. Tem a cara. Mas nossos sentidos são tão cegos que nós não podemos calcular isto. Nestes dias de avanço científico, você pode pegar um homem morto e ver como a alma transmigra de um corpo para outro, mas você não pode ver. Você não pode ver. Nossos olhos não são qualificados para ver isto. Portanto, todos os sentidos devem ser espiritualizados. Se nós queremos ver o Espírito completo, o Senhor é o Espírito completo. Nós não podemos ver a parte espiritual. Nossos sentidos são tão imperfeitos que eu vejo com os meus olhos, mas eu não posso ver a minha pálpebra. A pálpebra está sempre colada ao olho, mas eu não posso vê-la. O nosso poder de usar os sentidos é muito limitado. Assim, não devemos depender somente dos sentidos. Prataksha. Isto é chamado Prataksha Anuma. Existem três tipos de evidência. Prataksha, Anuma e Aitija. Prataksha quer dizer aquilo que você pode perceber diretamente. Isto é Prataksha. Anuma significa... aquilo que você pode imaginar. Talvez seja assim, talvez seja assado, talvez seja dessa maneira. Isto é anumam. E a outra evidência é aitijá. Aitijá quer dizer aceitar evidência da autoridade. Dessas três evidências, aitijá, evidência aitijá, assim como nós estamos aceitando instruções do Bhagavad Gita, som vibrado pela maior de todas as personalidades, Shri Krishna. Este tipo de praman é aceito. Esta é a melhor maneira de se obter conhecimento. Porque, no que se refere à experiência direta, não é possível, porque os nossos sentidos são tão imperfeitos. Nós podemos ter experiência direta de certas coisas, mas não de tudo. Especialmente, coisas espirituais que estão além da nossa experiência. Assim, pratyaksha quer dizer experiência direta, a qual você não pode ter. Anumam quer dizer especulação. Talvez seja desta maneira, talvez seja daquela maneira. Ah, isto também é imperfeito, porque o nosso poder de pensar também é limitado. Porque os nossos sentidos são limitados. E o nosso poder de pensar com a mente também é limitado, porque a mente é um dos sentidos. Então, karmendriya, cinco sentidos sensoriais e cinco sentidos de trabalho, formando 10. E a mente é o principal. A mente também é considerada um dos sentidos, o sentido principal. E porque é um sentido, é imperfeita. Assim, pela especulação mental, não podemos chegar à conclusão correta. Simplesmente por especular com a mente, eles podem fazer algum progresso até um certo ponto, mas eles não podem alcançar a meta última. Isto não é possível através da especulação mental. E nem tampouco isto é possível pela percepção direta. A única evidência possível é a autoridade. Assim como ontem eu dei aquele exemplo. Se a criança pergunta à sua mãe, quem é o meu pai? Agora, a mãe pode dizer, aqui está o seu pai, mas se a criança diz, eu não acredito, a criança não tem outra fonte de conhecimento, exceto a versão da mãe, que aqui está o seu pai. A criança não tem outra alternativa para saber quem é o seu pai. Ela nem pode imaginar ou especular, ou talvez ele seja meu pai, ou talvez ele seja meu pai, ou talvez aquele outro seja meu pai. Ele pode buscar muitos pais, mas isto não é possível. E tampouco é possível pela percepção direta. A única possibilidade é a evidência da mãe. Similarmente, como a mãe é a autoridade para a criança, similarmente, o Shruti, os Vedas, são chamados de mãe. Mãe do conhecimento. Para tal conhecimento, nós temos que aceitar a autoridade. Agora, aqui, o Bhagavad Gita é a autoridade. Não pense que é uma escritura dos hindus. Não, é para todos os seres humanos. Tem razão, tem ciência, tem filosofia. Não é dogmático. Simplesmente tem que ser entendido. Não somente isto, a verdade é que é aceito por todos os países, não somente no seu país, mas em outros países também. O Bhagavad Gita é aceito como um dos grandes livros de conhecimento. Este é o processo, e você deve saber que a alma espiritual, como declarado no Bhagavad Gita, Dehinu Smin Yatha Dehi,
as the soul is within the body,
Como a alma está dentro do corpo e o corpo está mudando a cada momento, similarmente, o último estágio de mudança é chamado morte. Morte não é nada mais do que a mudança final deste corpo presente. E a nossa condição morta é simplesmente por 7 meses. Logo que eu deixe este corpo, imediatamente sou colocado no corpo de uma outra mãe, de acordo com meu karma. Eu talvez seja colocado no ventre de uma rainha, ou talvez no ventre de uma cachorra, de acordo com meu karma. Você vê, isto é devido ao meu karma. O pai cachorro está presente, o pai rei está presente, o pai devata está presente. Não existe escassez de pais, mas depende do meu karma para definir qual é o tipo de pai no qual eu irei me abrigar. Estas coisas têm que ser aceitas das escrituras autorizadas, como o Srimad Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam. Então será possível para nós entendermos as coisas como elas são. Não existe questão de sectarianismo, deste ismo ou daquele ismo. É uma questão de conhecimento puro. Muito obrigado.